depois ter uma ideia, você sintetizar para si mesmo o tema central daquele livro.
Mas antes de ler?
Não, pois né? Isso aqui é um livro de
história.
É psicologia, mas ele vai tratar do amor, por exemplo. Né? Então, assim, você... Que tipo de livro que é? Qual é o tema, né? Qual é a ideia, o ponto onde o livro vai se concentrar? E depois esboçar, você meio que olhar o livro, olhar os capítulos, olhar como ele é dividido, dar uma olhada no índice, para ter uma ideia da estrutura daquele livro.
Interessante.
É meio que para você entender o esqueleto do livro. E, finalmente, identificar qual é o problema ou a pergunta que o autor está tentando responder. Isso, muitas vezes, vai estar no prefácio. Né? Lendo o prefácio, você tem uma ideia do que o livro vai... Né? Qual é a pergunta que o autor tenta responder?
Você sabe que, você falando assim, teve uma vez uma pessoa me deu um conselho, o seguinte, não leia prefácio. Leia o livro todo e depois leia o prefácio, para que você tenha um resumo do livro.
Eu já ouvi isso também. Mas a ideia daí no prefácio é assim, para você ter uma ideia. Às vezes o prefácio tem uma dica do qual é a questão que o autor se debruçou, né? Qual é a questão dele.
Isso,
Porque assim, principalmente o prefácio do próprio autor.
Isso.
Porque quando você lê o prefácio que outra pessoa escreveu, ele vai dar uma avaliada no livro.
Isso.
Eu acho que aqui se refere ao prefácio do próprio autor, né? Que ele vai introduzir o trabalho dele, né?
Isso quando tem, né? Porque tem livro que você não tem prefácio, por exemplo, um romance.
Exato. É, um romance. Mas é assim, a leitura de cada tipo de livro seria diferente.
Ah.
Isso vale mais para os livros expositivos, né? De um tema. Depois que você fez esse esqueleto do livro, que você tem essa ideia geral, aí você vai para ler realmente o texto, né? Para ler mais. E aí você tem algumas questões importantes. Então, assim, primeiro você entender quais são as palavras-chave, os termos que o autor usa. Porque todo autor tem umas palavras que são importantes, né? E você identifica quais são as palavras que esse autor usa e que tem um significado mais importante para ele. E você entender muito bem o que ele quer dizer com aquelas palavras.
Muitas vezes tem um conceito que é base para o camarada.
É uma palavra que é importante naquela teoria, né?
Isso.
Ou naquele assunto, né? Então ele vai ter as palavras que são importantes. Você identificar essas palavras que são importantes e você entender o que o autor está querendo dizer com elas. Depois você localizar também na leitura quais são as proposições principais, né? E você pode pegar das frases, né? A sugestão é que a gente sempre leia com o lápis na mão para marcar, porque isso ajuda a concentrar, né? Então, quais são as frases importantes que têm proposições importantes, né? E também localizar, além dessas proposições, qual é a argumentação do autor, né? Então, ele faz uma proposição, qual é a proposição e como que ele argumenta a favor daquela proposição. E, finalmente, identificar quais são as soluções, quer dizer, quais são... A seguinte questão é quais são os problemas que o autor resolveu e quais que ele não conseguiu resolver. Você identificar isso. O que ficou em aberto, o que ele respondeu, o que ele criou, né? E a terceira etapa, que seria a etapa crítica. E já é uma parte assim, que se fala, é verdadeiro, importa, né? E aí ele diz que, assim, qual é a sua avaliação do livro... E essa fase crítica ser boa, primeiro você tem que ter se aberto para entender, porque às vezes a pessoa começa a ler, não gosto, não quero, rejeita muito.
Uhum.
Então você tem que estar realmente disposto a entender o ponto de vista do autor, né?
É verdade.
E só fazer a crítica depois que você entendeu. E aí ele fala assim, para a gente saber que a gente entendeu, a gente tem que ser capaz de explicar, né? Você fala assim, Roberto, você não gostou desse livro, por quê? Não sei, não gostei. Então você não entende. Você tem que saber, ser capaz de dizer por que você não gostou, o que foi que você não gostou, né? Ou o que você gostou, ser capaz de expressar, né?
Essa coisa de falar só de que não foi simpático não resolve nada, né? Não diz coisa alguma da leitura que você fez.
Isso, aí tem uma coisa que é de evitar a disputa, quer dizer, não entrar naquela de ter uma abertura mesmo, né? De botar de lado o preconceito para realmente entender. E outra coisa importante nessa crítica é você saber, reconhecer num autor, aquela diferença entre um conhecimento real e uma opinião, né? Que hoje em dia as pessoas confundem muito opinião com, né?
Isso, com conhecimento,
então,
né?
Então, assim, o que é conhecimento e o que é uma mera opinião, né? Quando está bem embasado ou quando não está.
Isso, né? É o que mais tem atualmente.
Uhum. E aí, assim, para você dizer que o autor errou, é importante, assim, ver aonde que aquele autor está desinformado, ele está partindo de ele falta informações. Isso é interessante porque, assim, por exemplo, se você pegar uma teoria antiga, lá de Copérnico, ele não sabia certas coisas que a gente sabe hoje, né? Então,
verdade.
A gente tem que identificar o que que dele fala que é importante e o que que a gente sabe que ele era desinformado, não? Porque ele não sabia, na época não se sabia, né? Aonde que ele está mal informado, onde que ele está partindo de ideias que são erradas, que também tem isso. Uhum. Se você faz uma teoria em cima de uma informação errada, a teoria toda vai estar, né, contaminada,
verdade,
por esse erro, né? Onde que não tem lógica, mas sempre botando de lado aquela coisa de ter uma ideia do que é lógica, né? Não é o que eu gosto, o que eu não gosto. Tem lógica, uhum, ou não tem? Porque o Adler diz que se você entendeu...
Você pode até não concordar, mas você tem que entender, né?
Você tem que entender para concordar ou não, né?
Uhum.
E que quando a coisa faz sentido, você foi convencido. Quando para você... E você poder falar, não faz sentido para mim por causa disso ou daquilo. Você saber dizer o que não faz sentido, né? E também a gente fazer a análise crítica envolve também você saber onde que ficou incompleto, né? Porque nenhuma obra é completa, né? Então você poder falar assim, uhum, isso aqui ficou incompleto, isso aqui não é respondido, né? Nenhuma teoria, nenhuma obra é completa, né? Então a gente também identificar o que está faltando.
É verdade.
É interessante, né?
É legal. Ô Marta, chegou nosso andar, vamos lá?
Vamos lá.
Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira. Rádio Câmara 6 e 9.
Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas. De olhar pra mim com olhos de promessas, depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. Tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. Me arrepender falando sério. Entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero o amor mento e ter a vida inteira me arrepender.
Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real. Then you would have to say that you love me, 'cause I'll already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new by saying I love you.
It's more than words, it's more than what you say. It's the things you do. Oh yeah.
Celebre, se tá velho ou quebre, corra atrás da lebre. atrás da lebre. Se perdeu, procure. Se é seu, segure. Se tá mal, se cure. Se é verdade, jure. Quer saber, ature. Quer saber, ature. Se sobrou, congele. Se não vai, cancele. Se é inocente, a pele. Escravo se repele, nunca se atropele. Se escreveu, remeta. Engrossou, se meta. E quer dever, prometa. Pra moldar, derreta. Não se submeta. Não se submeta. Eu.
Sure. 6:23.
Nada do...
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Meu coração é teu. 36.
Tenho as mãos atadas ao redor do meu pescoço. Eu queria mesmo era tocar seu corpo. Reprimo meus momentos, jogo fora os sentimentos e depois... Depois toco meu corpo, eu tenho frio. Sou um louco, amargurado e até vazio. E me chamam atenção, mas eu sou louco, é de paixão. E você? Você que me retire desse poço. Eu sei isso pra viver. E te ver assim tão crua, a área toda nua e ninguém vê. Eu tenho as mãos atadas sem ação. E um coração maior que eu para doar. Reprimo meus momentos, jogo fora os sentimentos sem querer. Eu quero é me livrar, voar, sumir, perder. Não sei querer. A qualquer hora é sempre agora chora. Cantar você. Vou fazer uma canção, liberte o meu pensar. Aperte os cintos pra pousar. Agora é hora de dizer muito prazer, sorte ou azar. E amar você.
Tenho as mãos atadas ao redor do meu pescoço. Eu queria mesmo era tocar seu corpo. Reprimo meus momentos, jogo fora os sentimentos. E depois... Depois toco meu corpo, eu tenho frio. Sou um louco, amargurado e até vazio. E me chamam atenção, mas eu sou louco, é de paixão. E você?
Você que me retire desse poço. Eu sei, ainda sou moço pra viver.
E te ver assim tão crua, a verdade é toda nua e ninguém vê.
Mãos atadas sem ação e um coração maior que eu para doar. Reprimo meus momentos,
jogo fora os sentimentos sem querer. Eu quero me livrar, sumir,
perder.
Não sei,
não sei, não sei querer mais.
A qualquer hora é sempre agora chora. Quero cantar você.
Vou fazer canção, liberte meu pensar,
aperte os cintos pra pousar.
Agora é hora de dizer muito prazer, sorte ou azar, e amar, simplesmente amar você. Ao redor do meu pescoço. Eu queria mesmo era tocar seu corpo. Reprimo meus momentos, jogo fora os sentimentos e depois...
Depois toco meu corpo, eu tenho frio.
Sou um louco, amargurado e até vazio.
E me chamam a atenção, mas eu sou louco, é de paixão.
E você...
Tudo.
Mar não apagou. É te abraçar. Seus lábios tocam cordas dentro de mim. A hora mais feliz é com você aqui. Desde o primeiro dia que te vi.
Esse medo que cresce e não para. É uma história que se complicou. Eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão. Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava e essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer e te dedico uma linda história, confessa. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus. Rimas de um velho diário que nunca me pertenceu. Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor. Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou. E quando chega a noite e eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto,
ele se transformava.
Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir, nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros, nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez. Da casa do povo é aqui, pode sintonizar 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Vem aí mais um Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive do campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Olá, ouvintes do Prosa, é um grande prazer estar aqui com vocês. Aqui quem fala é Manuela Bergamin, jornalista da Embrapa Florestas. Hoje vamos falar um pouco sobre os SAFs, os Sistemas Agroflorestais, e como eles ajudam no enfrentamento às mudanças climáticas. E para saber mais sobre esse assunto, eu converso com o analista Emiliano Santa Rosa e o pesquisador Marcelo Francia Arco Verde, da Embrapa Florestas. E eu vou prosear também com Carlos Vitoriano, analista da Embrapa Maranhão, e com o produtor Deusimar, que tem propriedade lá naquele estado. Ele vai nos contar mais detalhes desse sistema de produção sustentável, que são os SAFs.
Um dedo de prosa.
Emiliano, bora prosear? O que é um sistema agroflorestal?
Os sistemas agroflorestais são sistemas de produção que combinam o cultivo de árvores junto com outras espécies, por exemplo, como plantas de lavoura, hortaliças, forrageiras e também espécies frutíferas, por exemplo, de forma consorciada na mesma área ou de forma rotacionada ao longo do tempo. Os sistemas agroflorestais, eles são sistemas diversificados, ou seja, eles exigem pelo menos o componente florestal arbóreo, né, uma espécie arbórea para compor o sistema, promovendo então interações ecológicas entre as plantas.
Quais são os tipos de SAFs que podemos encontrar?
Nós podemos considerar dentro da classificação que existem os sistemas silvipastoris, por exemplo, que integram árvores junto com pastagens, visando aí a produção de pecuária, né, produção de gado de leite ou gado de corte, onde nós temos um benefício muito grande em função do conforto térmico animal, da ambiência animal, e isso resulta em melhorias aí de indicadores de produtividade da pecuária. Claro que desde que adotadas boas práticas de manejo das pastagens, boas práticas da pecuária e também boas práticas de cultura e manejo das árvores, então, dentro do sistema silvipastoril.
Diante dessa climática, do aquecimento global, como os sistemas agroflorestais podem ajudar os produtores rurais a enfrentar os desafios trazidos com essas mudanças no clima?
Primeiro, eles têm a questão de aumentar a matéria orgânica do solo. Então, do ponto de vista físico, químico e biológico do solo, nós temos diversos benefícios aí que auxiliam então na fertilidade a longo prazo. Auxiliam também na questão de controle da erosão, né? Onde nós temos aí menor erosão, então menores impactos nesse sentido. Promovem a ciclagem de nutrientes, ou seja, existe um efeito das árvores aí ciclando nutrientes no sistema, conservam a água e fixam carbono. Tudo isso contribui de forma geral para a mitigação dos efeitos do clima.
Os trabalhos que envolvem os sistemas agroflorestais desenvolvidos pela Embrapa no Brasil ocorrem onde?
Os trabalhos com sistemas agroflorestais são desenvolvidos pela Embrapa em todo o Brasil, em diversas regiões, junto com os parceiros da extensão rural, principalmente cooperativas, associações de produtores. Tá? Esses trabalhos, então, por exemplo, na região sul, né, no Paraná, existem sistemas agroflorestais, no Rio Grande do Sul também, onde são sistemas, então, com espécies mais adaptadas ao clima frio, né, ao clima subtropical, por exemplo, com espécies frutíferas, outras espécies como, por exemplo, araucária, erva mate e outros sistemas que podem fazer essa composição em termos de sistema agroflorestal conforme a cada região.